esse é o episódio 105 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, continuamos em Kurukshetra, no quinto dia da batalha. Em Hastinapura, Dhritarashtra chorou quando escutou acerca da morte dos seus filhos. Ele disse: Ó Sanjaya, um medo indescritível brotou do meu coração e agora eu estou muito espantado só por escutar as proezas divinas de Bhima. Qual será o resultado dessa guerra? Tudo que eu me lembro agora é daquelas profecias de Vidura. Pela influência do destino, parece que as palavras dele serão verdadeiras. Os heróis pândavas parecem estarem triunfando sobre nós. Mesmo nossas forças tendo Bhishma e Drona, eles, os pândavas, parecem invencíveis. Que austeridades eles realizaram? Que conhecimento divino eles cultivaram? Que bênçãos foram outorgadas a eles?
Ai de mim que tenho os filhos condenados à morte.
E então Dhritarashtra, o rei de Hastinapura, pai de Duryodhana, chorou, chorou e chorou. Sanjaya tentou consolá-lo, mas o rei continuou chorando por um bom tempo. E esforçando-se para se recompor, ele a agarrou nos braços de Sanjaya e continuou a falar.
Sanjaya, eu estou sendo castigado pelo destino. Por que que meus filhos estão sendo mortos e os pândavas continuam a viver? Eu tenho certeza que Bhima matará todos os meus filhos. Ó Sanjaya, me descreva agora, por favor, o que Duryodhana e seus generais estão fazendo diante desta batalha sangrenta e da vitória dos pândavas.
Sanjaya, então, que durante muito tempo tentou abrir os olhos de seu senhor com conhecimento espiritual, com conhecimento acerca do Dharma, com o conhecimento acerca da realidade, ele estava com o coração tranquilo, porque não só ele, mas todos os bem-querentes de Dhritarashtra tentaram em vão abrir os olhos dele diante dessa batalha que naquela época ainda estava prestes a acontecer. Sanjaya, ele sentou-se aos pés do rei com seu coração tranquilo e de olhos cerrados, ele conseguia ver tudo o que ocorria no campo de batalha em ambos os lados. Visualizando a cena na tenda de Duryodhana, ele começou a narrar. Ouve então atentamente, ó rei, tudo que a ti descreverei. Que utilidade há em guardar a esperança de ser vitorioso? Já foi informado muitas e muitas vezes ao Senhor sobre a posição dos pândavas. Esses homens heróicos vivem somente para o prazer de Deus, e o universo em si depende dele. Os filhos de Vossa Majestade são perversos e perpetraram numerosas maldades contra seus primos. Agora estão colhendo os frutos amargos de sua semeadura. Sanjaya, então, recomeçou a narrar, a pedido do rei, o que estava acontecendo no campo de batalhas. Nesse momento, o que acontecia na tenda de Duryodhana, já que era noite e a batalha estava pausada. Sanjaya disse: Duryodhana adentrou sua tenda com o coração afundado no peito. Dezenas de milhares de homens de suas tropas agora estavam mortos no campo de batalha e Bhima tinha acabado de matar 14 de seus irmãos. Lágrimas de tristeza e de frustração cascateavam por sua face, conforme ele se assentava entre os seus conselheiros. Voltando-se a Bhishma, ele falou com uma voz carregada de pesar. Ó avô, ao meu lado eu tenho tua pessoa, Drona, Shalya, Kripa, Kritavarma, Ashwatthama e muitos outros guerreiros inconquistáveis. Todos vós estáis dispostos a perder a vida por a minha causa. O número de nós em muito supera o número dos Pândavas. Em tais circunstâncias, não me é compreensível que estamos sofrendo em suas mãos. Por que, ó avô, estamos sendo subjugados? Qual é o segredo do sucesso dos Pândavas? Bhishma, após acomodar o seu elmo prateado ao seu lado, voltou seu olhar para Duryodhana. Com compaixão, o avô falou. Ó rei, eu vou te explicar mais uma vez por que não podemos vencer os Pândavas. Para o teu próprio bem, você já foi repetidamente aconselhado a se apaziguar com eles, mas você escolheu ignorar todas as instruções. Então, terás de sofrer como foi predito pelos teus conselheiros. Eu mesmo, incansavelmente, até eu ficar rouco, eu já tentei instruir a tua pessoa com a esperança de fazer o teu juízo se recobrar. O que mais queres que eu diga? Mas, se você quer realmente escutar algo mais uma vez da minha boca, como eu desejo muito teu bem e o bem-estar de todos os seus irmãos, eu posso tentar. Bhishma, ele estava compadecido de ver aquele Duryodhana chorando e aflito. Aquela grande personalidade estava ali, sentado e chorando como uma criança, conforme se lembrava dos seus irmãos, parentes e amigos que tinham morrido por ele. Embora o príncipe sempre houvesse desprezado todos os conselhos dos seus bem-querentes, Bhishma ainda tinha a esperança de que sua miséria, de que sua dor, de que seu desespero tornaria agora, nesse momento, Duryodhana mais receptivo a tudo que antes ele ignorava. O comandante Kuru, então, aguardou até que tivesse a atenção de todos os reis presentes. E então, com uma voz bem sonora, Bhishma, o avô dos Kurus, começou a falar. Ó monarca, ó senhor da terra! Nunca houve e não há e jamais há de haver alguém que possa tirar a vida dos Pândavas enquanto Krishna os protege. Eu vou narrar agora uma história muito antiga que eu escutei enquanto eu era criança e morava nos palácios celestiais com a minha mãe Ganga. Certa vez, quando Brahma estava sentado em sua assembleia com os deuses, a deusa terra, Bhumi, veio falar com Brahma. Bhumi estava chorando e disse que estava muito aflita pelos atos pecaminosos dos rakshasas e dos demônios que haviam nascido sobre a terra. Assim, ela buscou refúgio na assembleia dos semideuses, ali encabeçados pelo senhor Brahma, o Criador do Universo. Bhumi disse, ó meu Senhor, todos os viciosos Daityas e Dânavas que os deuses outrora mataram em batalha apareceram agora na Terra como reis e guerreiros. Eu já não mais consigo suportar o fardo de homens tão cruéis que me violam e roubam meus recursos a fim de utilizarem em seu prazer egoísta. Por favor, me ajude, porque o fardo está pesado e eu não estou mais suportando. condoído da situação de Bhumi. Brahma, acompanhado dos deuses, foi sem demora até o ilimitado oceano de leite onde se deita o inconcebível Vishnu, depois de oferecer orações à personalidade divina. Então, os semideuses encabeçados por Brahma contou a ele o tormento que vivia Bhumi, a Mãe Terra. Brahma, então, ouviu Vishnu responder dentro de seu coração, onde o Senhor sempre reside como a super-alma de todos os seres. O Senhor informou que logo estaria na terra de maneira a destruir os demônios. Os seus servos pessoais encarnariam junto com ele, e todos os deuses deveriam se expandir por meio de seu poder místico e também nascer na terra. Dessa forma, o Senhor Krishna realizaria o seu plano divino de salvação do planeta Terra e o alívio das dores de sua devota Bhumi Devi. Bhishma, então, parou o seu discurso e olhou sério para Duryodhana. Ele sabia que para ele, para Duryodhana, pouco interessava essas histórias purânicas e antigas. Contudo, propenso a aceitar que Vishnu era um ser poderoso que agia em favor dos deuses, Duryodhana não aceitaria a identidade de Vishnu como Senhor Supremo. Duryodhana, ele não era um homem religioso nesse sentido. A despeito de cumprir seu dever religioso como um kshatriya, ele não era adepto de nenhum outro conceito de servir e agradar a um senhor que tudo controla. Ele acreditava no seu próprio poder. Ele executava o Dharma de rei e guerreiro como a sua própria religião. Agora, no momento de dificuldade e de infelicidade, era evidente que o seu poder pessoal era limitado. E Bhishma carregava consigo, dessa forma, a esperança que o encontraria aberto para escutar sobre essa história transcendental. Então, ele prosseguiu endereçando-se ao angustiado Duryodhana. Se atente, Duryodhana, a essa história purânica e divina que eu escutei pessoalmente nos planetas celestiais. Esse eterno e indescritível Senhor Vishnu agora apareceu como Krishna. Na verdade, Krishna é a origem de Vishnu. Não há distinção entre as duas personalidades. Duryodhana, já informaram a tua pessoa que Krishna e Arjuna são dois virtuosos rishis Narayana? Eu te informo agora também que muitos reis e kshatras a guerrearem com eles são expansões dos semideuses. Te digo mais. Os próprios Pandavas são todos antigos Indras de diferentes eras passadas. Todos eles já aceitaram alguma vez em sua existência o posto de reis dos céus. Através deles, Krishna executará seu plano divino de matar os demônios que se reuniram como teu exército, ó rei. O desejo de Krishna é indetível, porque ele é o mistério supremo, o refúgio supremo e a glória suprema. Não subestimes Duryodhana, julgando como um homem comum. Deves adorar este ser inexaurível de energias ilimitadas. Os sábios afirmam que alguém que considera Krishna como um homem comum é um tolo e um pecador. Bhishma, então, encerrou a sua fala e Duryodhana ficou ali, sentado e refletindo. Bem, pelo menos essa era a primeira vez que ele não respondia rispidamente, saía da sala como um furacão, deixando Bhishma ou Drona ou Vidura ou qualquer um falando sozinho quando se referiam às glórias de Krishna ou dos Pandavas. Porém, era difícil demais para Duryodhana aceitar que Krishna fosse o Todo-Poderoso Ser Supremo. Indubitavelmente, ele era uma pessoa extraordinariamente poderosa. Isso Duryodhana até aceitava. Mas Deus? Algum ser poderia reivindicar para si tamanho poder? Alguma grande força ou poder estava por trás de tudo isso? Isso era certeza. Mas como poderia ser uma pessoa? E como essa pessoa poderia ser Krishna, que estava ali diante dele aliado com seus grandes inimigos? Afinal, ele, Duryodhana, o rei dos curos, era realmente uma pessoa assim, tão irreligiosa? Duryodhana nunca tinha refletido sobre isso. Tá certo que todo mundo condenava ele como tal, mas ele sempre cumpria seus deveres e tentava governar com justiça. Se Deus existia mesmo, por que que deveria estar ali se opondo à sua própria pessoa? Era difícil demais para Duryodhana entender tudo isso. Porém, se Krishna era realmente Deus, isso certamente explicaria por que os Pandavas se revelavam adversários tão formidáveis. Por que, entretanto, Krishna favorecia somente os filhos de Pandu? Duryodhana respirou fundo. E então falou: Ó avô, por favor, me fale mais. Me fale mais sobre Krishna. Duryodhana perguntou isso com uma voz branda, mansa, muito incomum à sua pessoa. Eu sempre ouço que ele é o mais elevado dos seres. Ó avô, eu desejo saber realmente tudo sobre sua posição e suas glórias. Bhishma, sorrindo internamente e sentindo uma alegria genuína em seu coração, descreveu a opulência de Krishna, segundo ouvira de Narada Muni, Vyasadeva, Markandeya Rishi e o seu guru Parashurama. Bhishma disse: Todos esses eruditos e sábios aceitam a divindade de Krishna. Consideram-no o mestre mantenedor de todos os seres. Ele é o bem-querente e o amigo de todos. Mas tu não o vês assim, ó rei. Por essa razão, és como um rakshasa de coração e mente perversa. Em contrastes, imerso em ignorância, absorto exclusivamente em pensamentos de felicidade egoísta. Dessa forma, não te é possível, aliás, não te foi possível até então, conhecer Krishna, dado que somente Deus é conhecível por aqueles que estão livres da luxúria, da cobiça, da ira, do orgulho, da vaidade, que se reconhecem como seus servos eternos. Duryodhana, tenta ver tudo dessa maneira, porquanto somente assim podemos nos conduzir à felicidade perpétua. Congraça-te e vive feliz com teus primos. Não conseguirás vencer essa guerra, meu filho. Tua inimizade para com Krishna e os Pandavas resultará somente em fracasso. Ouvindo Bhishma falar demoradamente sobre Krishna, muitos dos reis em torno de Duryodhana passaram a considerar ele a pessoa suprema. Mesmo Duryodhana começava a cogitar essa hipótese. Talvez Krishna fosse algo mais do que um homem, ou mesmo mais do que uma personalidade celestial. Porém, era tarde demais para retroceder com a guerra. Independente de quem fosse Krishna, os Pandavas eram inimigos de Duryodhana. Logo, nada lhes daria. Se queriam um reino, teriam que lutar por ele. Mesmo se os exércitos deles se constituíam de expansões dos deuses, as forças de Duryodhana seriam dotadas de poder pelos Danavas, cujo poderio era igual ao dos deuses. Duryodhana dispensou a assembleia
e retirou-se para o seu quarto, antes de deitar-se de modo a dormir. Ele prestou reverências a Krishna. Se o herói Yadu era de fato supremo, não haveria mal nenhum em oferecer-lhes respeitos. Talvez, pensou Duryodhana, sua própria sorte pudesse mudar. Então, deitando em seus lençóis cheirosos e aromáticos, de seda branca como leite, Duryodhana adormeceu, triste e cheio de incertezas. Quando o sol nasceu no quinto dia da batalha de Kurukshetra, os guerreiros que tinham sido mortos no dia anterior e que já tinham passado a noite em uma cama de heróis foram cremados, deixando assim o campo de batalha desimpedido para a ação do dia. Bhima então organizou suas tropas na formação conhecida como Makara, que lembrava um crocodilo. Os Pandavas organizaram suas vastas divisões na formação conhecida como Xena, que parecia um falcão. Quando os dois exércitos se encontraram, houve uma grande carnificina de ambos os lados. Bhishma, o filho de Shantanu, lutou ferozmente tentando proteger os filhos de Dhritarashtra das armas de Bhima. Durante todo o dia, os gritos dos elefantes, os relinchos dos cavalos e o barulho dos búzios podiam ser ouvidos em todas as direções. Lutando pela vitória, combatentes poderosos rugiam uns contra os outros como touros num curral. Cabeças foram vistas caindo dos corpos de guerreiros ferozes, cortadas por flechas em forma de lua crescente. Um número infinito de cabeças jazia na planície de Kurukshetra, decoradas belamente com turbantes e brincos. A terra estava coberta de braços e pernas decorados com ornamentos de ouro, tecidos de seda e sangue. A poeira levantada pelos soldados parecia uma nuvem no céu, e os relâmpagos naquela nuvem eram as armas voando pelo ar. A chuva da nuvem era o sangue fluindo dos guerreiros mortos que decoravam o campo de batalha. Incontáveis guerreiros, que não recuavam na batalha, jaziam no chão bloqueando o caminho do inimigo que avançava. Tão espessa era a massa de elefantes, cavalos e homens mortos que o campo de batalha se tornou como um labirinto. Guerreiros meio mortos jaziam no chão gritando em agonia, chamando por seus parentes. Alguns guerreiros tiveram apenas metade da cabeça decepada e outros tinham um braço, enquanto outros tinham apenas uma perna. Alguns soldados tiveram seus estômagos arrancados com espadas e alguns tiveram seus peitos abertos com machados de batalha, enquanto outros tiveram suas cabeças esmagadas contra o peito com enormes massas. Toda a cena tornou-se horrível de se ver, mas ainda assim os combatentes continuavam lutando. Durante a batalha, o rei Duryodhana foi auxiliado por uma grande divisão do exército Kalingas com o avô Bhishma à frente. Eles correram em direção aos Pandavas ansiosos por combate. Os Pandavas contra-atacaram, apoiados por Vikrodhara, e enfrentaram o exército Kaurava de frente com uma raiva semelhante à destruição universal. Vendo seus irmãos desafiando Bhishma, Arjuna avançou contra o filho de Ganga. Ao ouvir o som do Panchajanya, o búzio de Krishna, o som do Gandiva, o arco de Arjuna, e o rugido de Hanuman na bandeira da quadriga, as divisões das tropas sob o comando de Duryodhana sentiram medo. Arjuna começou a derrotar os principais guerreiros do exército Kaurava, avançando em direção ao seu avô. Não encontrando alívio nas flechas de Arjuna, o exército Kaurava buscou a proteção de Bhishma.
Enquanto Bhishma e Arjuna travavam um duelo, os reis de Avantípura desafiaram o governante de Kashi e os governantes dos Sindhus lutavam com Bhima. O rei Yudhishthira estava combatendo com o rei de Madras, Shalya. Vikarna estava ali comprometido com Sahadeva e Chitrasena, com Shikhandi. Drúpada, Chekitana e Satyaki travavam uma batalha com Drona e com seu filho Ashwatthama. Kripa e Kritavarma avançaram contra Dhristadyumna. E assim, por todo o campo de batalha, grandes guerreiros lutavam uns contra os outros, querendo a vitória ou então a vida longa no reino celestial. Enormes elefantes destroçavam as fileiras dos exércitos e atropelavam soldados e cavalos, transformando eles em massas disformes. Com suas trombas, enormes elefantes puxavam os lutadores de suas quadrigas e os esmagavam no chão. Aqueles enormes animais, perfurados por milhares de flechas, vagavam pelo campo de batalha, causando grande destruição às tropas inimigas. O filho de Drona, Ashwatthama, disparou 6 flechas que perfuraram a armadura de Arjuna. A Arjuna contra-atacou e cortou o arco de Ashwatthama em 2 e então o feriu com 5 flechas. Pegando outro arco, Ashwatthama invocou uma arma celestial e perfurou Arjuna com 75 flechas e perfurou Krishna com 70. Não tolerando essa ação, a Arjuna lançou flechas mortais que perfuraram a armadura de Ashwatthama e fizeram ele beber seu próprio sangue. Contudo, o filho de Drona não vacilou. Ele liberou mais inúmeras flechas e os dois combatentes continuaram ali lutando. No entanto, como Ashwatthama era um brâmana, a Arjuna tinha grande consideração por ele e não queria colocá-lo sob o domínio da morte. A Arjuna, então, voltou sua atenção para as divisões Kauravas e iniciou uma grande matança de dezenas de milhares de homens em outro lado do campo de batalha. O filho de Arjuna, Abhimanyu, também estava causando grande destruição no campo de batalha. Ele estava consumindo o exército Kaurava como um fogo ardente. Quem veio para desafiá-lo foi Lakshmana, o filho de Duryodhana. Muito irritado, Abhimanyu dilacerou ele e o seu cocheiro com 6 flechas cada. Lakshmana, por sua vez, perfurou Abhimanyu, filho de Subhadra, com muitas flechas afiadas, o que foi maravilhoso para todos no campo de batalha assistirem. Furioso, muito furioso, Abhimanyu matou os 4 cavalos de Lakshmana e também o seu cocheiro. Lakshmana, enquanto estava na sua quadriga, lançou um dardo forte no peito de Abhimanyu. O filho de Arjuna facilmente cortou essa arma em pedaços com suas flechas. Kripacharya, desejando salvar o filho de Duryodhana, fez com que ele subisse em sua quadriga e o levou para bem longe dessa batalha. Os dois exércitos continuaram a oprimir um ao outro e o poderoso Bhishma, liberando suas armas celestiais, fez com que milhares de homens caíssem de suas posições. Ao lado dos Pandavas, Satyaki estava causando uma grande carnificina entre as tropas Kaurava. Ele puxou seu arco tão rapidamente e disparou as flechas que parecia uma nuvem liberando grossas colunas de chuva. Incapaz de testemunhar o massacre de suas próprias tropas, Duryodhana despachou 10.000 soldados para lutar com Satyaki. Mas o grande arqueiro Satyaki era
incapaz de ser derrotado. Matou, com suas armas celestiais, todos aqueles poderosos guerreiros enviados por Duryodhana. Furioso com o massacre de tantos homens, o poderoso Burishrava atacou Satyaki enquanto ele estava em sua quadriga, liberando suas poderosas armas. Vindo para ajudar Satyaki, seus 10 filhos, todos heróis gloriosos, chegaram ao seu lado. Eles imediatamente cobriram o renomado guerreiro Kuru com uma saraivada de flechas e emitiram altos rugidos de alegria. Contudo, Burishrava rebateu aquelas flechas e disparou 10 flechas que cortaram os seus arcos de suas mãos. Os 10 filhos de Satyaki então cercaram o grande guerreiro com a intenção de acabar com a sua vida. Mas ele cortou a cabeça de cada um dos 10 filhos de Satyaki. Vendo seus filhos mortos em batalha, Satyaki, furioso, atacou Burishrava, usando todos os poderes que tinha para derrotá-lo. Eles aproximaram suas quadrigas uma das outras e mataram os cavalos um dos outros. Enquanto ambos foram privados de suas quadrigas, desceram ao chão e pegaram grandes cimitarras, correndo um em direção ao outro, com olhos vermelhos como sangue. No entanto, Bhima apareceu em cena e levou Satyaki para sua quadriga. Ele então tirou da vista Satyaki de todos os outros arqueiros Kurus que estavam ali, tentando matá-lo. O grande duelo entre Bhishma e Arjuna deixou 10 mil guerreiros Pandavas mortos e 25 mil guerreiros Kauravas massacrados. No final do dia, o sol desapareceu no horizonte e com ele a retirada das tropas. Houve um grande medo que penetrou na mente dos guerreiros de ambas as partes. Parecia que haveria uma aniquilação total de todas as tropas de ambos os lados. Pensando assim, todos descansaram durante a noite.
Oi, Entre Mundos! Vamos para esse episódio 105. Vamos lá, de lamentação de Dhritarastra, de reflexão de Duryodhana. Imagina, até Duryodhana tem esse momento silencioso e interno de refletir e de quem sabe, né? Por muito pouco ali, voltar atrás. Começando por Dhritarastra, a figura Dhritarastra e esse esquema ali Dhritarastra, né, de ser, essa ilustração dos Dhritarastras existentes na vida, no mundo, dentro de nós, é interessante porque, assim, é aquilo que já sabe a verdade. Ele já sabe. Ele já sabe, mas não quer aceitar. É uma incapacidade de aceitar a vida como ela é. É uma incapacidade de simplesmente aterrar, abrir os olhos para a realidade, aterrar no mundo e na vida real, né? Ainda está ali. Querendo elaborar numa situação que poderia ser ou que eu queria que fosse. Sabe aquilo assim? Tipo, a vida já aconteceu. Mas existe algo ali dentro de nós que fica... Ah, mas eu queria que tivesse sido diferente. Ah, mas se os meus filhos fossem herdeiros do trono. Ah, mas... E se... Não. Não. Maharaji, Prushatraya, Swami, nosso mestre espiritual aqui em Goura, aqui na Ecovila, discípulo, né, tipo de Prabhupada, ele tem alguns ensinamentos, assim, muitos ensinamentos, né, da vida dele, mas tem alguns jargões, assim, algumas frases que ele criou, que ele fala constantemente, inclusive é título do livro dele, e que é muito interessante, assim, para a gente meditar. Um é que ele fala que a vida espiritual é olhos abertos para a realidade. Quando a gente, muitas pessoas, né, falam, quando a gente entra na vida espiritual, quando alguém vira algum tipo, entra em alguma religião, ou começa a estudar alguma linha transcendentalista, alguma linha de filosofia espiritual, qualquer que seja, quando você muda ali um pouco o seu modo de vida, em busca, né, do autoaprimoramento, da autorrealização, é muito comum, né, alguém falar, ai, tá fugindo da realidade. Então, assim, por exemplo, né, teve uma frustração, teve alguma perda, teve alguma dor, buscou a vida espiritual, tá fugindo da realidade. Né? Ter essa crítica, ter esses comentários. Ou então, qualquer, às vezes nem precisa ter algum gatilho material. Teve, né, uma inclinação natural ali pela vida espiritual e muda a sua vida. Fuga da realidade. Tem, né, existem os críticos da religião, os aversos à religião, os anárquicos espirituais que não gostam de linhas religiosas. E assim, né? Então tá, fuga da realidade. E aí eu trago, né, essa colocação de Purushottama Swami, que vida espiritual não é fuga da realidade. Pelo contrário, quando a gente entra realmente em contato com a vida espiritual, não de forma sentimentalista, ilusória, a gente tem olhos abertos para a realidade, porque a gente aprende quem eu sou, quem tu és, quem Deus é, o que que é essa matéria, quais são as forças que agem sobre nós. E por aí vai. A gente conhece a vida como ela é, a gente não foge da realidade. Não é para fugir da realidade. Isso é um grande termômetro para cada um saber quanto andas as suas intenções, a sua prática espiritual e as suas intenções mesmo, né, diante da vida espiritual. Então, assim, fuga da realidade, negação da realidade, qualquer que seja, não é vida espiritual. Tá? Vida espiritual é olhos abertos para a realidade. E vem um outro lema, era essa palavra que eu queria falar. Eu falei jargão, é porque os jargões eles descrevem alguns lemas, né? Mas um outro lema, né, que é até um dos lemas da Ecovila Goura, que é espiritualidade sã. Porque quando a gente não foge da realidade, quando a gente não cria um mundo paralelo, do jeito que Duryodhana, Dhritarashtra criou. Dhritarashtra ainda é pior que Duryodhana. Porque Dhritarashtra, ele se faz de louco, ele dá uma de louco e fica lá, oh, mas, oh, meu Deus, como assim os Pandavas estão ganhando? Você pode me explicar isso? Mas, cara, já foi explicado para ele há anos que está sendo explicado para ele sobre os Pandavas, há anos. Então, é interessante isso, né? Assim, essa fuga do contato com a vida real. Tá completamente fora da realidade. E essa cegueira simbólica do rei cego, né? O rei nasceu cego. E por conta dessa cegueira, ele não pôde assumir o trono.
Mas ele arrumou, teve um, arrumou um jeito de assumir o trono, na verdade, assim, foi o destino que botou ele ali no trono. E ele se mostrou realmente incapaz de ser rei. Não pela sua cegueira material, essa é a de menos, não tem, né? Mas pela sua cegueira simbólica, que é essa, de não ter olhos abertos para a realidade. Então, esse é um grande exemplo, um simbolismo muito forte que a gente vê em Dhritarashtra sobre a sua incapacidade, né? Inaptidão por ser são, ter sanidade. Ele dá uma de louco o tempo inteiro ali, né? E, oh, meu Deus, como assim ele está ganhando? Oh, estou surpreso. Não, não tá. Ai, não, ainda teve uma hora que ele fala, né? Sou vítima do destino, bem que Vidura falou. E aí eu sou vítima ali tipo, da maldição dele. Que loucura, se fazendo de louco, total. Então, assim, é algo para nós estarmos de olhos abertos para a realidade. Não buscando os Dhritarashtras que nos cercam, mas o Dhritarashtra que nos habita. O Dhritarashtra que habita em nosso ser. Tá? Então, assim, não, ele não vai assumir o trono aqui. É cegueira, loucura, falta de aptidão por estar instalado na realidade. Estou instalado. E qual é a realidade? A minha realidade é essa, essa, essa e essa. Tá? Então, sim, pá. Não vou fugir dela, não vou ficar criando um mundo fantasioso e ilusório para deixá-la branda. Porque se é mentira, a realidade vai bater na porta a qualquer momento. Não adianta eu criar um mundinho fantasioso agora para ser gostosinha a vida, que lá na frente a batalha vai acontecer. Lá na frente, a realidade vai cair. Vai, a realidade sempre aparece. Então, isso é ficar, estarmos de olhos abertos. Olhos espirituais, né? Vida. De olhos abertos para a realidade. Vida espiritual é ter olhos abertos para a espiritualidade. Espiritualidade sã, sem meter o louco. É, sã é isso, a gente está instalado na realidade. Então, falado já de Dhritarashtra, que, né, fez seu drama aí com seus primeiros filhos mortos, como se fosse assim uma grande surpresa para ele. Temos Duryodhana sensível, Duryodhana sensível diante ali da realidade, né? Eu anotei aqui, deixa eu achar aqui, olha. Ah, achei. Bhishma, ele tem ali ele sente ali uma afeição, um carinho, uma compaixão por Duryodhana. E eu achei muito interessante que ele coloca aqui, ó. Embora o príncipe sempre houvesse desprezado o parecer, os conselhos dos seus bem-querentes, Bhishma tinha esperança de que na sua miséria, né, de que a sua miséria tornaria ele mais receptivo. Então, assim, Bhishma, um grande sábio, o avô, o ancião dos Kuros, viu ali um Duryodhana sofrendo. E quando a gente está sofrendo, genuinamente ali, desarmado, sem armaduras, vulnerável, sentindo a dor da realidade. E quando a gente está sofrendo de forma real, instalado ali na realidade, sentindo a dor, ele estava ali presente sofrendo aqui, Duryodhana. E assim, o sofrimento, ele é uma porta para o conhecimento. Ele é uma porta para a mudança. Tá? É dito que um espiritualista. Isso é interessante. Um espiritualista é, na verdade, Krishna fala no Bhagavad Gita, tá? Que os buscadores, eles têm pela espiritualidade, eles entram por algumas portas. Existem alguns
alguns anseios, né, dos buscadores pelo conhecimento espiritual, pela realidade espiritual. Uma das portas é a sofrência, são as misérias, é o sofrimento, é a dor. Eu não estou suportando essa dor desse momento. E não há nada, nem ninguém material aqui nesse mundo que pode tirar essa dor de mim. Quem então? A quem eu vou recorrer? E aí se olha para cima. E aí se abre um espaço interno para o que é a paurucheia, para o que vem de cima, para o que é descendente, pelo que é sobre-humano. Então, um é o sofrimento, o outro é o curioso. Né? Outra porta é a curiosidade. Eu vou lá para ver qual é. Aí eu gosto, né, de conhecer, eu quero, pô, vou ali no templo Hare Krishna, que já me falaram, que é, né? Tem ali incenso, eles tocam os instrumentos, tem tipo um sininho, um instrumento que faz um... Tchim, 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 tchim. Tem outro instrumento que é um tambor bom, que dá vontade de dançar. Tem um... O que eles cantam, né? E eles lêem, eles falam os mantras. E tem aquelas roupas indianas bonitas. E tem o aroma do incenso. Ai, nossa, uma curiosidade. Eu adoro essas coisas diferentes. Adoro essas coisas. A gente escuta muito isso. Ai, não conheço nada, mas eu adoro essas coisas. Vim aqui de curiosidade. Então, é comum. É uma outra porta. Então, é o sofrimento, a curiosidade. O outro são ganhos materiais. Pessoas que têm realmente segundas intenções. Né? Assim, aí eu vou lá porque eu tô precisando prosperar. Tô precisando arrumar um marido. Tô precisando comprar uma casa. Tô precisando sair dessa miséria. Tô precisando de uma força aí, precisando melhorar aqui o astral e tal, precisando de uma força superior para conseguir as coisas. Então, vou procurar a vida espiritual, vou procurar, assim, esse canal da prosperidade que vem dos céus, que é ilimitado e é real. Não é o portal mais puro, não é a intenção mais pura, mas ela pode se modificar no decorrer do caminho e realmente se tornar ali uma prática de amor puro, de renúncia, né, de sacrifícios internos pelo divino, por Deus, pela missão. Mas o portal é esse, essa é a portinha que se abre. E o outro é, enfim, o desejo de autorrealização, o desejo genuíno ali de se conectar com Deus, de conhecer Deus, de se autoaprimorar, de ter uma vida espiritual, de transcender, de conhecer o sobre-humano, de conhecer o divino. Então são esses os caminhos, as portais, né? As portas de se entrar na vida espiritual. E o sofrimento é uma delas. Então, Bhishma, como um grande soberano, um homem que não tinha apenas o conhecimento material, mas ele tinha um conhecimento espiritual, conhecimento transcendental, experiência de vida. Bhishma aproveitou e falou, putz, olha ali, olha, Duryodhana, ele está sofrendo, ele está genuinamente sofrendo. Então eu vou aproveitar esse momento de que ele está desnudo do seu orgulho, que ele explica aqui, né? Que até então, Bhishma se achava o senhor, Duryodhana se achava o senhor dos senhores, o senhor dos mundos, inteiro e pleno nele mesmo. Então, quando ele perde isso, ele é assim, bem, se eu tô sofrendo, eu não sou o senhor de todos os mundos. Existe algo que está me causando sofrimento, que me arrancou de mim algo que eu prezava muito. Então, ele está ali, vulnerável, vendo que ele não é tão poderoso assim. E, nesse momento, ele tem ali essa grande revelação de que ele não é incrível. Olha só que coisa interessante, eu não sou tão incrível assim. E ele fica genuinamente aberto para receber conhecimento. Tanto que ele pergunta, fala mais, me fala mais de Krishna.
Essa história que Bhishma contou sobre Bhumi tá em sofrimento, tá sentindo peso, fardo pesado na terra. Bhumi é a deidade do planeta Terra. O planeta também se chama Bhumi. Podemos chamar o planeta Terra de Bhumi ou Bu. E Bhumi é a deusa regente do nosso planeta, como Gaia, como Pachamama, né? Bhumi. E Bhumi vai, essa é uma história purânica, né? Então Bhumi vai até os semideuses pedir ajuda, vai até o senhor Brahma na assembleia dos semideuses. Brahma é o criador, né? O primeiro Brahma, o número um, o primeiro ser vivo. E ele estava ali, né, encabeçando essa assembleia dos deuses, e ele realmente encaminha ali o sofrimento de Bhumi para Vishnu. Então, essa é uma história purânica, muito famosa, a história de como Krishna desceu essa terra. E aí, ele. Temos acesso a essa história muito fácil, né? Então, aí, Vishnu fala que ele vai descer para aliviar o fardo da terra. Aliviar o fardo da terra. Então, por isso que a batalha de Kurukshetra, por mais dolorosa que seja, quando a gente escuta, né, toda a narrativa, toda a narração dela, ela é mostrada também o entre mundos dela, né? O mundo que a gente não vê, todo o preparativo espiritual de quem está ali, deuses, semideuses, asuras, né? Os asuras, os dânavas, que são os seres inferiores, os asuras, os contrapontos dos deuses, né? São os suras e asuras, ou os devas e os dânavas. Então ali tem o contraponto do bem e do mal, aí divinos encarnados conscientemente através de suas potências ou de forma íntegra ou as suas expansões, né? Porque assim, Dharma estava encarnado ali, mas também Dharma está no mundo lá, no planeta de Dharmaraja. Então, isso é a expansão. Ele se expande, coloca ali uma energia sua ali agindo por ele mesmo, mas ele está ainda íntegro, inteiro, lá onde tem que estar. Então, essas são as expansões. É muito comum a gente escutar sobre isso, essas expansões de Deus, dos semideuses, enfim. E aqui mesmo, né, no Mahabharata, já foi narrado isso inúmeras vezes. Então ali vimos esse Duryodhana aí nesse momento de vulnerabilidade. Interessante também que é descrito aqui, né, que Bhishma, enquanto Bhishma falava lá com ele e ele refletia, Duryodhana refletia, que ele não era um homem religioso. Porém, ele tinha o Dharma, porque assim, eu já expliquei, né, que o Dharma ele tem diferentes traduções, é uma palavra assim que ela é muito, muito usada de diferentes formas. E por mais que a palavra Dharma seja tenha ali a sua raiz no que sustenta, né, o que sustenta o ser, o que sustenta a sociedade. Ela é usada, e assim, e isso é relacionado a valores e virtudes. E que tem o Dharma Supremo, o Dharma Eterno, o Sanatana Dharma, que é ali o Dharma mais importante, que é o que é a religião mesmo, mas mais do que o caminho religioso, nesse sentido, é a postura espiritualista de cada ser. Se reconhecer como alma espiritual e agir assim, não apenas focado no mundo material e agir conforme os princípios religiosos e educar seus filhos com base religiosa, é ter esse fundamento espiritual em primeiro lugar, o Sanatana Dharma, e agir dessa forma, né? E tem ali o Dharma Eu vou usar a palavra medíocre, mas no sentido de cotidiano, que são as ocupações. Então, Duryodhana fala que ali a ocupação dele como um rei era algo que era a própria religião dele, o Dharma supremo dele. Não um Dharma raso e natural, como, por exemplo, o Dharma do médico é salvar. Ele não pode, ele tem que salvar, ele não vai escolher, eu vou lá e ele fala, ai não, não fui com a tua cara, não vou te atender não. Por mais que isso aconteça, né, esses dias cheguei no hospital com meu pé destroncado, fora do lugar, sem conseguir apoiar o pé no chão, foi lá, tirou raio-x, não estava quebrado, e aí ele mandou ir embora, eu falei, mas eu não estou conseguindo apoiar o pé no chão, meu pé tá fora do lugar. Ele, ah, mas não quebrou, não posso fazer nada. Falei, doutor, mas o senhor, sou ortopedista? Sou. Já achei que tinham me mandado pro médico errado. Não sou. Eu falei, mas o senhor não pode fazer nada, não. Tá bom. Fui pra casa, eu mesma fui, pá, dei um estalo no meu pé, o pé voltou, botei meu pé no lugar, força. Até hoje tá doendo, já vai fazer 3 semanas aí. Fiquei uma semana deitada com o pé para cima. Então, assim, tem médico que realmente não vai cumprir o seu Dharma. Mas, em geral, cumprem. Não vai olhar para minha cara e vai falar, cara, sei lá, essa menina aí tem uma cara esquisita, cara de antipática. Não vou ajudar ela, não. Não gostei da cor do cabelo dela, não gostei do perfume que ela usa. Ela usa, esse perfume tá muito doce, só gosto de perfume amadeirado. Não pode, ela tem que cumprir o seu Dharma. A professora tem que cumprir o Dharma dela. A mãe tem que cumprir o Dharma dela. Eu não posso estar aqui gravando podcast com a minha filha querendo salvar o mundo, querendo distribuir conhecimento transcendental para o mundo, se a minha filha tá morrendo de fome, tá suja. Precisa tomar banho, precisa se alimentar, tá desprotegida, tá na rua, vai brincar na rua aqui que eu vou salvar o mundo. Não, né? E sabe-se lá com quem ela tá, onde ela tá? Não posso. É o Dharma da mãe, o Dharma do médico, o Dharma do professor, o Dharma de quem quer que seja. Então, assim, esse é o Dharma das atividades, não é o Dharma supremo, né? Não estou falando de virtudes, valores, religião, espiritualidade. Então, Duryodhana, ele fala isso. É bem interessante também que, para ele, ele é um bom rei. Ele é um bom rei. E, realmente, isso é descrito no Mahabharata. Ele é querido pelas pessoas. Ele não deixa seu povo na mão. Mas ele não é um rei santo. Não é como Yudhishthira e como muitos outros reis santos que querem não apenas dar o que comer e onde morar, mas querem dar condições para cada um do seu reino prosperar internamente no seu caminho como ser humano de autoconhecimento, de autorrealização. Ele está lá já no topo da pirâmide, sabe aquela pirâmide ali? Primeiro o alimento, depois segurança e tal, papapá, até chegar lá no topo que eu estou falando do espírito. Não, ele não está. E o Yudhishthira, ele está ali cuidando de toda a condição humana dos seus súditos. Então, assim, ele considera isso, né? É importante para ele, né? Não só dar o que comer, onde morar, prosperidades materiais, mas assim, como que o ser humano, ele integra, ele se sente integral, ele assume toda a sua potência humana, quando ele se liga à espiritualidade, quando ele realmente coloca em prática a vida espiritual. Então, ali Duryodhana, ele realmente refletiu, é muito interessante esse momento, né? De ver Duryodhana se questionar, mas por que que Deus não está do meu lado se eu sou uma boa pessoa? Mas será que ele é uma boa pessoa mesmo? Sabe? Será que a pessoa pode... E isso a gente vê. Quantas vezes... Esses dias eu estava lendo uma matéria sobre um pedófilo que foi pego aqui numa cidade no Rio de Janeiro, em Campos. fotos de um monte de criança num perfil aberto do Instagram. Assim, uma coisa horrível. Inclusive, ele roubava fotos, alô pais, alô mães, roubava fotos de crianças ali de biquíni, crianças de fraldinha, e ele colocava à venda. E assim, coisa... aos olhos de uma pessoa comum, era só uma criança de fraldinha, só uma criança de biquíni. Aos olhos de um ser doentio, pedófilo, aquilo era sensual. Então, ele tinha ali um cardápio de fotos, né, que estava ali disponíveis nas redes sociais, enfim, e não é nem na Deep Web, não, é aí... qualquer um assistia, via, e mães estão ali desesperadas querendo tirar a página dele do ar, porque são fotos dos filhos delas, que ele pegava aleatoriamente na internet, e não conseguem até hoje, até pouco tempo atrás, enfim, não, tem, quando eu li essa matéria, não conseguia. Muito triste mesmo, assim, o desespero das mulheres e, enfim. Mas aí, o que me chamou a atenção, que é isso que eu quero trazer, era o comentário das pessoas que conheciam ele, que ficaram realmente muito impressionadas, que falavam: "Mas, gente, ele era uma pessoa legal. Ele era um ótimo funcionário. Ele era uma pessoa gentil. Ele era uma pessoa atenciosa. Ele era educado. Ele..." As pessoas eram elogios para aquela pessoa ali, que elas. Aquela pessoa utilitária, né? Ali no dia a dia, que cumpria ali com as suas obrigações, que nunca deixava ninguém na mão, que fazia o mínimo que era ser gentil um com o outro, atender o que tinha que ser feito. E era, enfim, o problema, essa era a situação, né? Esse era o problema criado lá, não sei qual foi a solução. Sei que ele foi preso, mas eu também não, e as coisas continuaram no ar, mas eu fiquei impressionada ali, né? Fiquei refletindo ali sobre isso. E quando eu li essa parte, eu lembrei disso. Que assim, às vezes, uma coisa não vai ao encontro, de encontro com a outra. A pessoa pode fazer todas as suas obrigações materiais de forma ok, perfeita, genuína, comprometida, né? E internamente ser um buraco negro, ter um buraco negro que habita. Então ele ficou ali se questionando, né, sobre isso, sobre se é uma pessoa boa ou não. E aí outra coisa interessante também, então assim, só mais um parênteses, então assim, para a gente ser uma pessoa boa em que nível? Em que nível que eu quero ser boa? Ali, cumprir minhas funções, tá bom, mas a gente pode ser sempre mais. A gente pode ser sempre mais. E quando a gente entra no caminho do autoconhecimento, da autorrealização, a gente atinge o ápice. Não quando a gente fica olhando só para nós mesmos e nos tornamos pretensos, egoístas, místicos. Mas quando a gente passa a entender que o servir, né, o se doar, o agregar ao mundo, o nos conectar com Deus é através das nossas ações. E a gente passa a fazer isso assim de forma prática e cotidiana. E mesmo em pequenas coisas, mesmo cumprindo com aquele seu dever que você antes considerava seu dharma, mas hoje você consegue ver como um serviço devocional, como uma yoga. É diferente. Estou cumprindo meu dharma, estou sendo aqui embalador do supermercado. Não, isso aqui é karma yoga. Eu estou aqui me conectando com Deus através do meu trabalho. Eu vou fazer o melhor que eu posso, porque eu sou um representante de Deus. Porque eu sou um yogi. E não um yoga de tapetinho, o que é super legal também, tá? Eu tô falando, sempre quando eu me refiro a não ser um yoga de tapetinho, não é desdenhando do tapetinho, pelo contrário. Mas é que muita gente não tem essa predisposição de estar, vou parar tudo e vou fazer yoga, né? E também para ampliar o sentido da yoga, que você faz no tapetinho e depois leva ela para a vida.
leva ela para a vida.
Então, é isso. E aí, por último, e não menos importante, é quando Duryodhana, ele questiona que, tudo bem, existe uma grande força que está aí por trás das coisas, né, que acontecem, mas essa força poderia ser uma pessoa? Quando ele questiona que se Krishna é a personalidade divina. E isso é bem interessante, porque, assim, de acordo com o Vedanta, Deus, ele se manifesta de três modos, né? Como Brahman, Paramatma e Bhagavan. O Brahman é realmente isso que está inerente a tudo. É essa energia, é o que não tem palavras, a gente não vê, mas a gente sente. E em todos os lugares, do mais escuro ao mais brilhante, ele está. O Brahman é a luz que emana de Deus. É o que emana de Deus. É o que emana de Deus, é imanente, está em tudo. O outro é o Paramatma, a alma suprema. Dentro de cada átomo tem a presença de Deus. Dentro de tudo tem a presença de Deus. Dentro de cada molécula, dentro de cada ser vivo, dentro de cada rocha, dentro de tudo, ali tem um Paramatma, ali tem uma alma suprema que habita junto com a alma individual. Então, é dito, né, tem a alegoria de que nos nossos corações, nossos corações são como uma árvore, tem dois pássaros pousados. Um pássaro é o observador e o outro é o que está ali, né, agindo. Então, o observador é o Paramatma, ele é a testemunha suprema de tudo. E outra é a alma individual, Atma e Paramatma. Paramatma e Atma, a alma e a alma suprema. E essa já é uma presença que é muito mais do que energia, uma presença de personalidade mesmo. Deus habita o nosso coração. Quando a gente fala namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, não é só uma alegoria, é o fato. E por último, Bhagavan, a pessoa suprema. Aquela que é dotada de todas as opulências no seu estado qualitativo e quantitativo máximo, né? O senhor de toda beleza, riqueza, força, conhecimento e também o senhor de toda renúncia. Porque ele é capaz de renunciar tudo isso. Não precisa disso. Quando a gente, né, quando a gente se garante, a gente não precisa que ninguém nos aplauda, que ninguém fique falando nossas glórias por aí. Não precisa não, tá tudo bem, tô aqui. Tô só fazendo o que eu tenho que fazer mesmo, tá tudo bem. Tô ciente. Mas tá bom, também aceito, né? Se quiserem mesmo aplaudir, tá tudo bem. Sabe? Mas também se não aplaudir, tá tudo bem. Então, assim, essa é a renúncia, né? O senhor de toda renúncia. Então, Bhagavan é a pessoa suprema. E aí uma coisa interessante que fala assim, que a filosofia védica tem muito isso, por isso que tem tantos semideuses, que por trás de todo evento organizado há uma personalidade. Então, assim, se eu chego na minha casa e eu vejo a minha casa toda arrumada, todas as roupas dobradas, todo o tapetinho esticado, o banheiro com cheirinho de limpeza, as cobertas cheirosas e dobradas no pezinho da cama, do jeito que eu gosto, né? Tudo perfeito. Eu sei que uma pessoa, alguém, aquilo ali foi, não foi ordem do acaso. Teve a mão de uma personalidade ali. É todo evento organizado por trás de uma personalidade. Então, por isso que quando a gente vê a Terra girando no seu eixo e na sua órbita, o sol, todo o cosmos, os ventos, as estações do ano, as plantas, a nossa digestão, né? O piscar das pálpebras, sempre ali, que não falha, o funcionar do nosso corpo, e por aí vai, né? A gravidade, todas as forças grandes e minúsculas que atuam aqui nesse planeta, no nosso corpo, é dito que há uma personalidade ali por trás controlando. Há semideuses, há deuses aí responsáveis, administradores cósmicos que atuam em postos para garantir essa ordem cósmica, micro ou macro. Interessante, né? Enfim, eu quis falar sobre isso aqui também, que eu achei interessante. Então, vamos ver aqui, achei não só interessante, mas elucidativo, né? Nesse ponto de vista de, ué, Deus é uma pessoa? Desse questionamento de Duryodhana, né? Então, acredito que já me estendi demais. Vou terminar por aqui e continuamos na semana que vem com mais Kurukshetra. Até lá!